tribune de Mondial.
Taio Patrocinio.
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Tribune de Mundial. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva, Tribuna do Mundial. Na circunstância, o Brasil está de parabéns, acaba de passar aos oitavos de final. Esteve a perder com o Japão por 1-0, mas acabou por dar a volta 2-1. Já vamos falar desse embate. Hoje, na emissão de hoje, contaremos ter na nossa companhia o Anthony da Silva, selecionador do Mali, em direto daqui a pouco de Portugal. Contaremos ter também na nossa companhia o Juan Palacios, jornalista sul-americano, para nos falar das equipas, sobretudo sul-americanas. A Letícia Simões é jornalista da M6, vai estar em direto connosco também mais lá para a frente, nesta emissão da Tribuna do Mundial, para nos falar da seleção francesa. O Didier Deschamps falou hoje à comunicação social sobre o embate de amanhã diante da Suécia. Teremos também uma entrevista de João Araújo, jogador luso-brasileiro do Al Ittihad dos Emirados, uma entrevista realizada pelo Marco Martins, que falou também com Inês Sommer, a jogadora portuguesa que está nos Estados Unidos da América. Conferências de João Félix sobre o jogo ainda contra a Colômbia e a projetar já o embate contra a Croácia, e também Didier Deschamps, o selecionador francês. O Henrique, jornalista brasileiro, vai estar em direto dos Estados Unidos também na nossa companhia. Ele por agora está a trabalhar porque o Brasil acaba de se apurar para os oitavos de final. Contaremos tê-lo mais à frente por volta das 22 horas e 35 minutos para nos dar também o seu sentimento em relação não só ao Brasil, mas também a este campeonato do mundo. Vamos saudar toda a gente, começando pelo Marco. Olá, Marco, tudo bem?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É que isto, não sei, que os Estados Unidos, já não sei em que horário estamos.
Good morning!
Vietnam,
não. USA.
Arbin, estás bom?
Eu estou, já te disse boa noite.
Ok.
Não dás-te um beijinho.
Olá, Henrique, e tu estás bom?
Boa noite a todos e a todas. E olá, Sr. Martínez. Vai embora já!
Já vamos falar do Martínez. Vítor, desculpa lá essa entrada aí do
Henrique. Olá, boa noite. Como diz o Ronaldo, I'm back. Estou de volta.
Está tudo bem com a ti?
Está tudo bem. Obrigado. Está tudo bem. Obrigado pelo convite.
Novo projeto.
É.
Já vamos falar também disso, mas para já vamos falar do Mundial. Obrigado por teres vindo aqui aos estúdios. Vamos falar então do Portugal-Colômbia. Vamos começar por aí ou já o Brasil? Portugal-Colômbia, ainda estamos assim um bocadinho com a boca a saber papel de música. Henrique, tu que estavas aí precisamente a protestar.
Acho que ele tem vontade de exteriorizar.
Sim, exatamente. Aliás, eu acho que ele partiu as paredes todas lá fora.
Eu já fiz isso a semana passada, então vas aí, Henrique.
Sim, Henrique, a rádio está toda partida por causa de vocês.
É por isso que eu mim do meio com o olho negro.
É isso.
Com a mão. Não, com a mão negra.
Sim, Henrique, diz lá então.
Não.
Não gostaste nada daquilo que viste, é isso?
Claro, quem gostou disto. Eu quero saber quem tem agora a capacidade de dizer que não, mas isto acontece porque está tudo calculado, porque... Não. Não, 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 não. Eu sei que perdi uma noite.
Mas encontrá-lo.
Não foste só tu?
Sim, lá está.
Mas ele não perdeu a noite, perdeu foi o sono, não é?
E aliás, depois, sim, com os nervos, depois, às quatro horas da noite.
Foi correr, agarrou na bicicleta e foi andar.
Fui correr na bicicleta.
Bom, vamos lá, falar um bocadinho mais a sério.
Sim,
Henrique,
mas...
sim. Não, então, o que é que tu não gostaste? Conta lá. Não, Martínez.
É assim, eu admito, sou daqueles que eu queria, acredito. Sim, acreditei sempre que Portugal tinha esta capacidade, tem o talento, tem tudo para ir longe neste Mundial. Dava-me a sensação que era talvez o momento do Portugal de ir buscar este Mundial.
Já não tem?
E agora ver o que é que se passa em campo, para quem segue um pouco o futebol, como está a ver e como estão as coisas, como é que vou me convencer ainda mais que ainda está tudo possível? Ou seja, sei que o futebol pode ter esta magia de um momento para o outro, está tudo a rolar e vai tudo.
Sim, por exemplo, estás a perder 2-0 contra o City e um ano e meio depois és duplo vencedor da Liga dos Campeões, por exemplo.
Sim, mas no ano depois, não é? Quando é que tu chegas a Portugal, tu vais ao jogo do Fratores Biquistão, ok, temos uma pessoa que está a dizer que é I'm back, Ok, todos acreditamos, ok, finalmente ele soube aproveitar, soube seguir todos os talentos que estão lá, seguir o percurso do Messi, do Mbappé e até mesmo mostrar que também ele faz parte dos melhores. Meio de resto, depois, chega à Colômbia, também que era um teste enorme, frente a uma equipa que já estava apurada, que já estava em primeiro, quer dizer, quem tinha finalmente que ganhar era o Portugal. Me parece que não, parece que o Portugal finalmente jogou para talvez um empate, para talvez não perder. Não
há aquela história do caminho mais difícil, o que é que tu achas?
Isto é treta. Não há caminho simples, nem não há caminho.
Já não há pachorro para ouvir essa coisa de.
Do caminho.
Em 2016 também.
Exatamente.
Já não há pachorro.
Vitor, já te vou perguntar isso, mas deixa-me ouvir aí o Henrique.
Sim,
Henrique. E tu?
Não, primeiro, Portugal não está no melhor caminho agora. Portugal vai enfrentar, digamos assim, favoritos.
Sabes o que é que dizia o Ruben Amorim? Isso corre bem.
Mas vamos ver, mesmo que de 16 aves, 8 aves, 4, ok? Até a final ainda há 4 jogos. Estou para ver.
Sim, no outro caminho também havia 4 jogos, mas era um
bocadinho. Eu acredito que o caminho talvez era menos complicado, digamos assim.
A Argentina logo nos 8 aves, não sei.
Pois.
Lionel Messi logo nos 8 aves, atual campeão do mundo, sinceramente não sei. Uma Espanha desfalcada, sem o Williams, que se lesionou, falta-me outro que se lesionou também, e um Yamal que regressa de lesão, sinceramente, não sei, ainda por cima há um ano. O Pino. E há um ano atrás, vencemos essa mesma equipa da Espanha.
Em forma.
Eu, sinceramente, tinha mais medo de ser um fracasso frente à Argentina do que propriamente frente à Espanha. Mas até no jogo Gana-Croácia, eu acho que um Gana, jogando o Carlos Queiroz, que nos conhece de cor e salteado, prefiro sinceramente jogar a Croácia, que já vencemos a Croácia, vencemos várias vezes, não impressiona.
O último jogo frente à Croácia, perdeste?
Sim, está bem, mas agora na ponta de lança tem o Petar Musa.
Sim, lá está, a última vez que cruzaste o Croácia foi um jogo amigável, certo?
Um jogo amigável, mas nos jogos a valer, até na fase de grupos, vencemos, e vencemos até facilmente.
Não, foi 2-1, 0, foi
fraco. O jogo foi 4-1, se eu me recordo.
Não, contra a Croácia. Não.
Ainda há pouco tempo, eu de reencontrar. Mas em relação à Colômbia, eu acho que primeiro o discurso do Martínez de... como é, foi um jogo muito bom, já estamos todos fartos desse
não
tipo de discurso.
Não vai dizer o contrário.
Não, mas pode relativizar e dizer, fizemos um grande jogo, epá, espetacular, o jogo foi como nós queríamos. Pronto, então querias um empate e o 0-0.
Eu acho que ele tem um amigo na Alemanha, chama-se Roger Schmidt. Que ele tenta mostrar às pessoas aquilo, tenta começar as pessoas de coisas que não existem.
Está bem, mas o Roger Schmidt ainda conseguiu ser campeão com o Benfica e foi o último campeão com o Benfica. Então,
campeão das Liga das Nações, Marcos.
Sim, Liga das Nações. Eu acho que é um treinador que consegue matar no ovo gerações de ouro.
Porque toda a gente fala desta Liga das Nações. Por enquanto também foi muitos debates com amigos meus. Fui ver outra vez os jogos. E vi finalmente, se não fosse o Nuno Mendes, que estava em 5 estrelas, em modo 5 estrelas, de modo supersónico a passar toda a gente, talvez Portugal não fazia.
Sim, mas
tivesse a sorte de ter um francês que sai da caixa e bum, ele vai marcar. Tudo o resto, para quem vê os jogos, tira os golos, são os outros que dominam sempre.
Sim,
mas desta vez eles dominam a bola. Não sei porquê, desta vez o Roberto Martínez decidiu que tem de dominar a posse de bola. Tem que jogar como o Luís Henrique. Bem, digo eu que aqui há quase 4 anos este treinador não tem nenhuma inspiração, só faz copiar os outros. Mas agora se formos linha por linha, basicamente o Diogo Costa para mim fez um bom jogo, um primeiro bom jogo com Portugal. Espero que continue nesta senda e que não vá naquelas subidas e descidas que ele faz muitas vezes neste tipo de competições em que está bem um jogo no jogo seguinte. Já não está, não percebi muito bem porque é que Nuno Mendes continua na segunda parte frente à Colômbia, porque ele está de rastos fisicamente, aliás estão os três do Paris Saint-Germain de rastos fisicamente, Vitinha, João Neves e Nuno Mendes não podem mais, eu não sei o que é que se pode fazer.
E até o João Neves não foi
o pior. Sim, mas entrou na segunda parte, então já tinha aquele descansozinho da primeira parte, mas eles estão de rastos. Tirou o Cancelo no fim da primeira parte para colocar o Diogo Dalot na direita, depois veio o Cancelo para a esquerda, mete o Matheus Nunes na direita, o Nelson Semedo, que tinha sido a opção nos jogos amigáveis, acaba por ficar no banco. Eu não percebo nada. Eu só sei que ele conseguiu gastar 21 jogadores e acho que isso é já um orgulho para ele, de conseguir colocar Samu Costa. Eu não tenho nada contra o Samu, mas um jogador que joga no Mallorca para não descer, sinceramente, tem muitos jogadores aqui em França, portugueses ou franco-portugueses, que mereciam estar lá. Gustavo, e vou Price. Só dar um jogador que foi vendido por 35 milhões pelo Lyon, chama-se Afonso Moreira. E o Afonso Moreira, com a temporada que ele fez, pelo menos fez uma boa temporada. Então, mas tinha uma temporada mais ou menos como alguns
tinha
que estão
pernas,
lá.
E tinha pernas também para ir para o Napoli.
Não percebo então, todo o lado direito, não percebo. O meio-campo também não percebo. Durante 4 anos ele chateou-nos a cabeça com Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha. Chega ao Mundial porque alguém sussurrou à orelha que Vitinha e João Neves tinham que jogar porque são bicampeões com o Paris Saint-Germain. Pronto, muda a tática. Eu não percebo. Para mim, uma tática tens que a conservar do início até ao fim, quando és treinador. Não é porque alguém está-te a sussurrar alguma coisa na orelha que tens que mudar, porque dizem que é a melhor dupla. É, efetivamente, a melhor dupla. Mas já após o cansaço desta temporada, não sei, para mim eles não estão empenhados completamente neste Mundial. E depois, na frente de ataque, o problema é que temos 10 jogadores bons para as aulas, só que a titular parece que nenhum joga bem. João Félix a titular, não sei o que é que ele faz. Francisco Conceição a titular também. Rafael Leão, Bernardo Silva, Pedro Neto. Eu a titular não vejo nenhum fazer alguma coisa. Quando entram a 20 minutos do fim, fazem tudo para jogar bem, para serem titulares no jogo seguinte. E depois, no jogo seguinte, não aparece. E voltamos sempre ao mesmo dilema também da frente de ataque, Cristiano Ronaldo. Eu acho que pode jogar os jogos todos, mas 90 minutos? Não sei. E quando se perguntou ao Roberto Martínez...
Já o disseste.
Roberto Martínez consegue-te dizer ainda na última conferência ele precisa de jogar. Então os outros treinadores são todos burros. Porque... são todos, porque o Haaland, o Sorloth e o Odegaard nem jogaram contra a França. Não precisavam de jogar esses. O Lionel Messi entrou na segunda parte. Mas ele também não precisa de jogar, porque no Inter-Miami é uma competição que é um nível incrível. Eu não percebo. Então são todos os outros treinadores que são completamente burros.
Porque o Mbappé saiu.
O Mbappé saiu, o Ousmane Dembélé saiu. Epá, não percebo. Não percebo então porque é que eles saem. Porque é que o Désiré Doué ou o Barcola muitas vezes alternam. Um joga 60, o outro joga 30. Porquê? Mas o Cristiano tem que jogar 270 minutos sem contar o tempo adicional. Mas quem é que faz isto? Quem
o
é que
Roberto
faz
isto?
Exato, sim, será o Roberto Martínez, que já nos deu essa dica no Europeu 2024, em que ele jogou sempre 90 minutos, jogou contra a Geórgia, que era inútil jogar contra a Geórgia, jogou 120 minutos contra a Eslovénia e depois, claro, estava completamente estourado contra a França. E viu-se, agora vamos ter mais ou menos a mesma coisa. Pronto, é o que temos, veremos contra a Croácia. Tenho vontade de pensar, como muitos, e o Henrique não gosta muito dessa teoria, mas de pensar que como em 2016 vamos jogar a Croácia, uma Croácia que para mim não faz assim muito medo atualmente. O grande teste será contra a Espanha, se conseguimos safar-nos, entre aspas, da Croácia.
Claro,
da Croácia.
Sim! Vamos lá, Vitor, e tu não és obrigado a estar de acordo com o Marco, atenção.
Não. Mas faz cuidado, não vais andar o homem. Vais andar o homem se não estás de acordo com ele.
Podes dizer bem da seleção.
Não, desde que tu sabes.
Estou de acordo. É a mim o que me... Sinceramente, não estava
à espera. Tens uma mensagem para o Roberto Martínez?
Não, diz lá. Eu não estava à espera que Portugal fosse jogar bom futebol no início deste...
Mas estás à espera que ele seja campeão do mundo, certo?
Todos nós esperamos isso.
Não, à espera não estou, mas quero. Mas não estou. Não consigo dizer, depois destes 3 jogos, não consigo dizer.
Eu também não consigo.
Dessa.
É isso tudo.
Agora...
É o meu sentimento, é esse, Vitor.
Eu acho que Portugal não foi... Jogar de mal de jogar. Eu, para mim, foi.
Estás a falar que é neste último jogo ou nos três jogos?
Nos três. É assim, é impossível tu veres o jogo que fizemos contra o Congo. Tenho muito respeito com as pessoas do Uzbequistão, mas pronto, não vamos contar o segundo jogo. Depois daquilo que nós vimos contra o Congo, depois do Roberto Martínez que não banha com tretas, que eu pelo menos penso assim como treinador, até nos jogos amigáveis, nós fizemos um jogo amigável com a Nigéria, queremos ganhar o jogo, queremos jogar bem e foi a performance que foi. Ou seja, temos vários...
E quem jogou?
Victor. Exatamente.
E quem jogou nesses jogos amigáveis?
Para mim, nós vemos antes...
Jogaram todos e afim de cabo...
Exato.
Ficou tudo igual.
Deixa o Victor,
eu acho que para mim, antes do jogo da Colômbia, eu não estava à espera que Portugal fosse jogar, se fosse apresentar, a fazer uma exibição incrível. Por várias razões. A primeira coisa que mais me deixou incrédulo foi aos 45 mais 2, há um lance que vocês podem rever o jogo, há um lance que o Ramés Rodrigues... finaliza o lance, chuta e o Diego Costa defende. Se vocês repararem, quando estamos a ver o jogo na televisão, quando está no nosso meio campo, tu deixas de ver a outra parte do campo. E estavam 4 jogadores petados na frente e eu estava a dizer, quando é que eles vão chegar para ajudar a defender? Foi
nunca.
Inacreditável. Eu digo-te uma coisa, nem em CDM se vê uma coisa dessa. Não, mas juro-te, eu se tiver uma equipa. Se há coisa que eu sinto vergonha é ter uma equipa partida, uma equipa, ver uma equipa jogar e ter uma equipa partida e ter um buraco de 20 metros no meio campo.
Mas diz a palavra. É interessante é que logo na primeira parte o jogo estava partido.
Não, exatamente.
Mas logo a partir dos 30, nem vale a pena chegar aos 45. Aliás, a partir dos 30, o jogo já estava partido.
Eu estou-te a falar das 45 mais 2.
Sempre que é aquela situação.
Mas houve mais 3 situações antes então, que eu agora não tenho os minutos.
Vocês se lembram do remate do Córdoba?
Sim.
Também, perda de bola no meio campo, o Bruno Fernandes, o Nunes vai andar, o Nuno Mendes também vai andar.
É,
o Bruno
exatamente.
Dá-se conta, ok, o outro está no corre, vai o Bruno a tentar decorrer para recuperar a situação.
Exatamente. E agora é
assim. E estamos aos 30 e tal minutos, quer dizer que o Nuno Mendes está
morto.
Está morto.
Isto leva-me a pensar em duas coisas. Ou é cansaço, ou é literalmente falta de empenho de quem está lá dentro.
É
o
tudo.
O que eu não quero acreditar.
E devo-me acrescentar, logo no final da primeira, há um contra-ataque, tens o Pedro Neto na direita, vai a 2000. Para tentar de...
Ninguém o segue.
E ninguém o segue. Onde é que está? Antigamente havia o Cristiano. O Cristiano também era daqueles que ia ser para 2000.
Mas porquê que o Cristiano vem para trás?
Mas espera, precisamente...
Só que o Cristiano aparece... Só de Pedro,
porque quer tocar a bola.
É.
Eu tenho vários
aqueles
amigos...
Aqueles toques
para trás.
Eu tenho vários amigos meus e até o próprio. Quando tu estás a treinar numa equipa de futebol, independentemente do nível, a primeira coisa que tu pedes a uma equipa é que seja compacta. E Portugal não existe isso. E depois, nós temos uma equipa... Portugal, os jogadores que têm... E por isso é que, por exemplo, a Espanha tem uma ideia de jogo, independentemente se dá certo ou não nas fases finais, dá muitos anos para cá.
Não, mas tu tocaste já aí a palavra, uma ideia de jogo.
Uma ideia de jogo.
Não, mas para já aí, porque não, Martínez, nem com a Bélgica tinha ideia de jogo.
Não existe, e assim, e eu desmonto já isso muito facilmente. Nós temos, nós olhamos para o nosso meio campo, que é o do PSG, e que tem essa ideia de jogo. A nossa equipa só funciona se tivermos jogo interior. E eles petam-me com dois extremos abertos, independentemente seja... Neste jogo criou Mateu João Félix e com toda a ideia de criar aquela ligação de espaço interior, certo. Mas ele está mortinho porque está lá com o Rafael Leão ou com o Conceição ou com outro jogador, ou com o Pedro Neto, que ele nunca joga sempre com ele. E depois temos o Gonçalo Ramos, que em fases finais... E atenção, o Roberto Martínez está há 4 anos de seleção. O Gonçalo Ramos tem 32 minutos nas fases finais com o Roberto Martínez.
É uma vergonha.
É inacreditável. É inacreditável e, sinceramente, não...
Quando o Gonçalo Ramos com o PSG mostra que ele é capaz de fazer o esforço de te correr, mesmo quando há um espaço entre...
Depois há
mas, Vítor, estás com um empate a 0-0 e não metes nem Francisco Conceição, pois nem é... Gonçalo Ramos...
É a mensagem que jogos para o empate.
Consegues meter o Matheus Nunes?
Para chegar e o empate está certo e não vamos chatear muito com isso, tiras o Cristiano Ronaldo da equipa. Se fores uma pessoa com...
Não pode.
Com caráter, tiras o Cristiano Ronaldo da equipa. Se realmente o queres pôr a jogar no resto do campeonato do mundo, nós sabemos perfeitamente que ele não vai tirar. Que ele não vai tirar. Tiras os jogadores e metes. Eu sinceramente, e depois há um terceiro ponto que a mim, eu dizia isto desde o início. Portugal tem um excelente meio campo, tem vários extremos de qualidade, mas Portugal tem muitas debilidades. O grupo não é assim tão forte quanto as pessoas dizem. O grupo, no geral. Portugal tem um 11 fortíssimo. Isto é muito fácil. Digam-me, o Samu Costa era convocado para a França, para a Espanha, até para o Brasil, que passa dificuldades.
Mas o João Palhinha era.
O Ruben Neves, que é um
João
jogador...
Palhinha era capaz de ser.
O Ruben Neves...
Até para mim, o João Palhinha era capaz de agarrar o meio-campo sozinho e deixar os outros à frente.
E atenção...
Um verdadeiro 6.
Atenção.
Tu não tens um verdadeiro 6 nesta equipa.
E atenção, e são jogadores de qualidade. O Samu Costa, provavelmente num Porto, no Benfica, no Sporting, era um excelente jogador. O Ruben Neves, a mesma coisa. Sei lá, o Nelson Semedo, que é um lateral... que em Portugal com certeza seria o melhor lateral. Mas na seleção são jogadores tão longe desse
Vitor,
desse
eu tenho esperança que isso vai ainda funcionar.
Não, eu não, é, não quero dizer que eles até não possam. São jogadores que eu adoro, eu gosto de os ver todos jogar. O que eu digo é, será que o grupo, comparativamente com, para mim, as duas melhores, a Espanha e a França, será que o grupo é assim tão forte para nós nos assumirmos, Vitor, como verdadeiramente candidatos a ganhar?
Vitor, quando tu não consegues manter um 11 como treinador, eu acho que é complicado. Quando tu trabalhas durante 4 anos com a dupla Gonçalo, Inácio, Rubem Dias, e depois chegas ao Mundial e o Gonçalo e Inácio não tem um minuto. Mas isso cabe na cabeça de quem?
Para mim,
chega um momento que cabe na cabeça de quem? Tu trabalhas durante 4 anos para ter essa dupla e depois chegas ao Mundial, não metes Gonçalo e Inácio.
E no último jogo, Renato Veiga tinha um amarelo. Quer dizer, se ele apanhava amarelo...
Eu ia falar mesmo dele. Para mim, o Renato Veiga até nem tem sido dos piores. Tem feito um bom campeonato. Mas em que seleção é que o Renato Veiga jogava das candidatas ao título?
Vamos ficar a pergunta no ar. Talvez na seleção do Mali. Olá, Tony. Jogava, olá, não, jogava na seleção, olá, do Mali, seguramente, o Renato Veiga.
Opa, falta. Oh, ele tem corpo para jogar na seleção do Mali, sem querer ofender ninguém. Mas nós todos. Ser treinador é um bocado complicado, porque nós todos temos as nossas opiniões, e quando as coisas correm bem, eu recordo-me bastante quando toda a gente criticava o Fernando Santos, e eu fui um deles também, como adepto, e ao fim e ao cabo foi o primeiro treinador a nos dar um título, um maior título, contra a França em casa deles. Portanto, é muito complicado. É verdade que a seleção portuguesa, pelos nomes que tem, nós todos, como adeptos, não é? Adeptos ferrenhos, esperávamos que Portugal goleasse toda a gente, mas hoje em dia o futebol não é assim tão fácil, não há equipas pequenas. Todas as equipas trabalham muito bem, fazem uma análise à equipa adversária e, portanto, é bastante complicada. Há também aqui vários fatores, estive a ouvir atentamente a opinião de cada um, que respeito, mas há vários fatores também que nos levam a que, dentro da própria competição, agora começa outra competição, que é uma fase a eliminar. E Portugal vai para um lado onde irá encontrar mais seleções europeias, e Portugal dá-se muito melhor com e tem-nos mostrado o histórico que Portugal dá-se muito melhor com seleções europeias do que, obviamente, seleções de outras partes do mundo. Há também vários fatores. É verdade que os jogadores do Paris Saint-Germain, se vamos a recordar, há quase 2 anos que não têm férias. O ano passado tiveram o Mundial de Clubes, a acumulação de jogos que tiveram este ano, não estarão tão frescos a nível mental, mas também a nível físico. Mas estamos a falar de um campeonato do mundo onde toda a gente quer, com certeza, dar o seu melhor e trazer título para Portugal, porque é uma geração, acho que toda a gente concorda com isso, que é a melhor geração que passou até agora, que nós tivemos. Já tivemos excelentes gerações, mas esta geração realmente é fora do normal. Vejo também aqui a massa média criticar muito o Ronaldo. O Ronaldo hoje em dia mudou muito também a sua forma de jogar. Hoje em dia o Ronaldo é um finalizador, não é um jogador que cai no espaço e que resolve o jogo sozinho, como fazia uns anos atrás, pela idade, por tudo, fisicamente é impossível para ele. E ele é um finalizador, e eu vejo que chega muito a pouca bola. Sim, desculpa.
Otário, mas tu não achas que quando a bola chega à área, o Ronaldo não está lá, ou está lá? Já houve uma ou duas vezes que ele não estava lá.
Não está lá.
Ele está lá, e o primeiro jogo tem 2 finalizações, sai-lhe mal, é verdade.
Mas agora contra a Colômbia.
Contra a Colômbia é um jogo atípico.
Aquele rasgo do Pedro Neto pelo lado esquerdo, se não estou em erro, e depois não há ninguém para acompanhá-lo.
Sim, isso são factos, é verdade. Eu, por exemplo, é aquilo que eu te digo, Portugal tem jogadores maduros, tem jogadores experientes que jogam nos maiores clubes do mundo. Agora vamos entrar num pré-competição, e eu tenho a certeza absoluta que iremos ver outra imagem de Portugal. Portugal teve sempre dificuldades com equipas que jogam em bloco baixo, sempre dificuldades, e agora irá entrar num quadrado da competição onde se passar agora a próxima pedra, que vai ser muito difícil, a Croácia. É muito difícil. Se passar, a priori, ir a apanhar outra seleção europeia. É verdade que Portugal conhece essas seleções, mas outras seleções conhecem a nós. Nós que os jogadores que temos, nós queríamos era ganhar com 4 e 5 golos de diferença, mas hoje em dia o futebol não é assim. Tens a prova ainda agora ao Brasil, com o Japão, onde toda a gente esperava uma goleada, teve que trabalhar até o último segundo para poder passar.
Tony, tens a certeza que toda a gente esperava uma goleada do Brasil contra o Japão? Desculpa lá, o Japão quase sempre passa as fases de grupos e incomoda sempre qualquer equipa. E eu concordo contigo que não se pode dizer que há equipas fracas hoje em dia, mas desculpa lá, o Panamá, 0 pontos, incomodou um bocadinho as equipas, 0 pontos, o Uzbequistão, 0 pontos, 11 golos sofridos, o Iraque, 0 pontos, 12 golos sofridos, Nova Zelândia, 10 golos sofridos, Curaçao, 9, Tunísia, 12, Haiti, 8, Qatar, 10, quer dizer que estas seleções sofreram goleadas, então ainda há equipas pequenas neste campeonato do mundo.
Ainda há. ainda há equipas pequenas, toda a gente esperava que as equipas africanas também nunca passassem, e das 10 equipas africanas passaram 9, por exemplo.
Mas passaram quase todas pelo terceiro lugar, que não existia, sim, que não existia antes. Então essas equipas não passariam hoje em dia.
Mas faz parte da competição. Portugal, quando ganha o europeu, também passa em terceiro
exato,
lugar.
Exato, exato.
Nós temos que jogar com as regras do jogo. Há equipas mais fracas, é verdade, onde, como falaste bem, que sofreram goleadas, concordo plenamente, mas se nós vamos a ver agora o nível desta competição, é uma competição mais elevada do que aconteceu no passado. Também é feito com mais equipas, é verdade, abriram portas a outras equipas, e essas equipas no futuro vão ser equipas que há muitas dentre elas foram a primeira vez que foram a um campeonato mundial. Cabo Verde é a primeira vez que vai a um campeonato mundial, e digo já, a priori é a Argentina, por tudo, pela história, pela qualidade dos jogadores, vai passar, mas não vai ser um passeio como as pessoas pensam. Eu estou a falar do Japão porque eu via, eu estou em Portugal neste momento, e a classe média aqui falava muito do Brasil. O Brasil, pelo histórico, é um eterno candidato, e o Brasil sempre vai crescendo nessas fases eliminatórias, e essa vitória 2, conforme foi, no último minuto, eu penso que o Brasil agora foi muito importante a nível emocional essa vitória para o Brasil, e neste momento o Brasil, eu penso que irá acabar nos últimos 4, irá atingir as meias finais. É uma opinião pessoal.
As meias finais frente à Argentina.
Exato. Exatamente.
Argentina-Brasil. Então já estás a apostar na vitória da Argentina?
Não, eu estou a dizer nos últimos 4. Eles vão depois, quando chega-se às meias finais, geralmente são jogos muito fechados onde poucas equipas arriscam, e agora a eliminar poucas equipas vão arriscar, onde o detalhe irá fazer a diferença. E se nós temos visto o jogo de ontem, também foi, ainda bem que a Luso, também
o Eustáquio,
e fico orgulhoso por ele, pela história de vida que tem, e fico orgulhoso também um português. Foi bonito por tudo, e agora nós, principalmente nós portugueses, eu creio que a seleção portuguesa, com a maturidade dos jogadores, também nos vai dar muitas alegrias, mas não irá ser tão fácil como as pessoas pensam.
António,
não irá ser tão fácil.
É o Vítor, como é que estás?
Sim, um sim, olá, tudo bem, Vítor? Tudo bem.
Deixa-me fazer-te uma pergunta. Disseste uma coisa aí há bocadinho, que foi: Portugal tem dificuldade contra blocos baixos. Tu não achas que as características dos nossos jogadores, e se nós jogássemos, porque eu ouço muito essa do bloco baixo, e normalmente eu associo isso a uma equipa com falta de ideias, tu não achas que a nossa equipa, a nossa seleção, com as características hoje que tem, deveria assumir-se e construir futebol em ataque organizado, não futebol, como eu costumo chamar, seja o que Deus quiser, tu não achas que a qualidade que nós temos, e até tendo em conta que o nosso meio campo certo, mas o que eu te quero dizer é que o nosso meio campo tem passa o ano todo, estou a falar de João Neves e do Vitinha, que basicamente são os nossos motores no meio campo, e passam o ano todo com uma ideia de jogo, de ataque interior, de isso nós sabemos que é a forma mais difícil de atacar, porque realmente tens de ter qualidade em posse, tens que saber jogar entre linhas e tudo. Tu não achas que nós não deveríamos ter tanta dificuldade em ataque organizado e aproveitar mais essa qualidade para a parte de dentro, em vez de atacarmos pelas linhas e tentar, basicamente nós metemos lá o Rafael Leão, o João Félix, o Pedro Neto, à espera que haja um rasgo individual para conseguirmos levar a bola para a área para alguém finalizar, neste caso o Ronaldo. Tu não achas que nós não deveríamos depender tanto dessa qualidade individual e aproveitarmos esse jogo coletivo no meio campo para conseguirmos finalizar? Eu não estou a criticar a tua opinião, até porque eu estou de acordo com ela, percebes?
Eu faço com todo o respeito, faço uma leitura correta do que é as coisas, mas nós não podemos esquecer as características dos nossos jogadores. Por exemplo, o João Neves e o Vitinho, é verdade que no Paris Saint-Germain têm uma forma de jogar, mas também projeta muito o Hakimi, onde, por exemplo, o Ousmane Dembélé tem liberdade para se movimentar onde quer dentro do campo.
Sim, os jogadores são diferentes, é isso que queres dizer.
Exatamente, as características são diferentes. Nós não podemos pedir a um Pedro Neto, que é um jogador de linha, vir fazer jogo interior. Não se pode pedir isso ao Rafael Leão, porque era tirar aquilo que tem de mais forte. Agora, eu concordo contigo nessa leitura, mas, por exemplo, eu recordo-me no primeiro jogo entre o Gonçalo Ramos, também concordo que se calhar merecia mais minutos, concordo plenamente, não está isto em causa, mas quando entra o Gonçalo Ramos e o próprio Ronaldo, temos dois pontas de lança na área e não se saca um cruzamento, por exemplo, os nossos jogadores não são servidos nesse momento.
Mas Tony, tu que és treinador e que sabes que as coisas têm que se trabalhar, quando eles nunca jogaram juntos, desculpa lá, é impossível encontrar automatismos. É isso que eu não entendo com o Roberto Martínez, é que em 4 anos ele não conseguiu criar automatismos em nada. E quando entra Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo, parece aquele treinador que não tem ideias, ah, vou enviar para lá o Gonçalo Ramos, mas nunca jogaram juntos.
E Tony, deixa-me só acrescentar.
É um bocado duro na tua leitura, porque o mesmo treinador...
Isso é o Marco.
Não, mas eu respeito...
Ele gosta de picar.
O bonito do futebol é isso, é ter opiniões diferentes.
Claro.
Agora...
Tony, deixa-me só acrescentar.
O treinador e os mesmos jogadores foi aqueles que nos fizeram ganhar a Liga das Nações. É um futebol diferente quando se joga aqui no Campeonato Europeu, as Liga das Nações, e quando vais apanhar equipas diferentes continentes, alta intensidade, e há uma condição que nós deixamos de falar, que são as condições climatéricas, onde todas as equipas sofrem com o calor, com a umidade. Os Estados Unidos é tão grande como a Europa toda.
Não, mas a pergunta foi feita, Martínez. A pergunta foi feita. Ele disse, porque Portugal foi uma das equipas que foi mais tarde até os Estados Unidos. O Roberto Martínez disse bem que ele porquê? Porque em março foram lá, já sabe. Quer dizer, que ele já sabe do mês de março. Ele aprendeu do mês de março. Enquanto estamos em quê? Em junho?
Serveu estágio em março.
Tony, vamos avançar.
Tudo serve. Sim, desculpa.
Sim, vamos avançar, Tony. Vamos avançar. Eu gostava de falar também um bocadinho de ti.
Mas espero, Tony. O Tony não me respondeu uma coisa. Eu continuo a dizer, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo nunca jogaram juntos. Nunca nesta seleção. Então para que os atiras, os dois, nesse jogo? Era inútil.
No primeiro,
frente ao Congo.
Tu como treinador, por exemplo, tu precisas de ganhar o jogo e ias tirar, por exemplo, tiravas um ponta de lança e ele se fizesse isso, a maior parte de nós, se tirasse um ponta de lança e metesse outro ponta de lança, trocasse jogador por jogador, toda a gente ia dizer que era um treinador cagão, entre
aspas. Mas criticámos na mesma.
E continua a ser.
Exatamente. O bonito do futebol é isso, é ter várias opiniões. É aquilo que eu digo, eu percebo e respeito a vossa opinião. Muitas das vezes posso concordar ou não com elas. Há muitas que eu concordo e sou de acordo convosco, e vejo que vocês têm paixão pelo futebol e percebem de futebol, porque falam de aspectos técnico-táticos, e isso é a beleza, para as pessoas também um bocado entenderem. Mas nós não jogamos sozinhos e jogamos sempre contra um adversário que também nos analisa. Mas eu creio e estou positivo, eu sou sempre uma pessoa positiva, independentemente de termos sofrido nessa primeira qualificação, nessa primeira fase. Nós agora vamos entrar numa fase diferente, vamos entrar numa fase de eliminatória, onde vai ser diferente. Agora,
sabes o que pode não ser diferente, Tony? É que o Cristiano Ronaldo nunca marcou. Sim, na fase de eliminação direta.
Olha, nós não podemos, nós por momentos, o ser humano, temos as nossas opiniões, mas nós não podemos só bater no Cristiano Ronaldo.
Ah, eu não estou a bater só nele. Eu só estou a dizer que...
Oh, Tony, olha que agora que o Marco foi o jornalista que fez o primeiro livro sobre Cristiano Ronaldo, não te esqueças.
Sim, mas acredito, mas o Ronaldo neste momento, é aquilo que eu digo pelas características físicas dele, ele mudou totalmente a sua forma de jogar pela idade, porque é um finalizador nato e a bola precisa chegar lá, é como o Harry Kane da Inglaterra, é um finalizador, se a bola não chega lá, os pontas lá, é como era o Pauleta antigamente, o Pauleta só finalizava dentro da grande área, mas a bola tinha que chegar lá, e neste momento se calhar tínhamos que, eu sinto uma equipa, se me dizes temos que acelerar mais o jogo, temos que ser mais agressiva na reação à perda da bola, temos que por exemplo falas do jogo interior, opa, o extremo vem para dentro, passa o lateral ou vice-versa, que temos capacidade de fazer isso, mas temos que ver as características desses jogadores, e aquilo que eu te digo, eu dei uma entrevista cá em Portugal no início do Campeonato do Mundo, e a minha única dúvida em relação à seleção é como é que os jogadores globalmente iam se apresentar fisicamente. Eu espero me enganarem e espero que a gente chegue longe consiga trazer a taça para o nosso país e Deus te ouça, mas eu vejo, por exemplo, os jogadores do Paris Saint-Germain esgotados. Eu não vejo o Nuno Mendes como era o Nuno Mendes que pegava na bola e arrancava da grande área, nossa grande área até à frente. Não vejo isso. São 2 anos sem descanso, mais de 60 jogos por ano. E isso é muito desgastante. Essa época do Paris Saint-Germain foi muito desgastante, muito desgastante. A nível mental, não fizeram pré-época, como vocês sabem, treinaram 4 dias, foram logo fazer o jogo com o Tottenham, a supertaça europeia, e é um bocado complicado, mas vamos pensar positivo, vamos pensar positivo.
E vamos torcer e apoiar.
Tony, exatamente.
Tony, temos mais de um minutinho. Foi assim, o tempo passou.
Não há problema.
Olha, Tony, gostava...
Tony, em 2034, 2030, com o Mali em Portugal. Pronto.
É isso.
E com Boca Maré. E a passar a fase de grupos.
E com Boca Maré.
Exatamente. É um dos objetivos, sim. É uma oportunidade boa, com um excelente jogador. Não tem jogador de classe mundial como tem Portugal, mas tem jogadores a jogar no Lens, no Auxerre, no Tottenham. Portanto, agora.
Com Boca Maré.
Quer dizer que ele vai passar no estúdio para o ano. Quer dizer que ele também vem muitas vezes em França. Tem que aparecer aqui
ainda. Sim, sim, sim. Será que um grande prazer. Eu estou muitas vezes em Paris. Eu sou português, sinto-me português, mas não renego a educação que a França me deu. Sinto-me bem. É o meu segundo país e Deus queira que eu já no mês de agosto estarei aí em Paris também.
Estás com a que estamos todos em Portugal nessa altura.
Mas durante o ano irei muitas vezes à França e espero vos ver com saúde e que Portugal seja campeão do mundo.
Mas, Tony, é complicado entrar nesta seleção do Mali, digo isso porque é uma renovação, pelo menos é sempre o que se diz nessa seleção. Há realmente uma renovação que tem que ser feita? É por isso que passa o teu trabalho?
Sim, neste momento, como foi pedido, eu tive o privilégio de ser escolhido em 605 treinadores que tinham postulado para lá, e eu já tinha tudo acertado com outra seleção, não posso, posso dizer, com outra seleção também africana, que era o Gabão, só que o presidente do Mali soube me convencer sobre o projeto, sobre a ambição que ele tem de organizar a seleção.
Sobre os cifrões também ou não?
Diga.
E sobre os cifrões também?
Não, olha, se fosse pelos cifrões tinha ido para o Gabão. Não, é mesmo pelo projeto e a ambição que o presidente demonstrou, a força que ele fez para me convencer em aceitar esse desafio. Temos um grande desafio, será difícil, mas assim vai saber melhor. Mas o português no geral, independentemente da sua profissão, é resiliente, sabe-se adaptar às situações, e eu não fujo à regra. Portanto, já não é a primeira vez que vou para a África, trabalhei 3 anos e meio na seleção dos Camarões como adjunto, e agora cabe-me a mim ser, digamos assim, a cabeça de cartaz do novo projeto, Já estamos a trabalhar há 3 semanas, já contactei vários jogadores, já estamos a organizar tudo e para a semana vou para o Mali até dia 30 de julho e depois estarei entre França e Portugal e pronto, ficamos a nós agora a trabalhar, a renovar aos poucos, consolidar o esqueleto da equipa que nós temos e renovar aos poucos com jovens talentos, que existe vários talentos em França, também com dupla nacionalidade, vários que já estão nas seleções, por exemplo, francesas sub-21 ou sub-20, e cabe-nos a nós sabê-los convencer também e representarem as suas raízes, a sua família, porque também acho que é importante trazer essa juventude e refrescar um bocado essas mentalidades. Mas como vocês viram, só 30 segundos, as seleções africanas têm evoluído muito, muito a nível, os dirigentes perceberam que se derem condições e organização aos jogadores, podem sonhar mais alto. Marrocos em 2022 abriu a porta e portanto não é de estranhar agora a qualidade, e os jogadores jogam nos maiores clubes europeus, a maior parte deles, portanto não é de estranhar essa ascensão do futebol africano.
Tony, olha, muito obrigado por teres passado aqui pela tribuna. Fica a promessa de ainda tentar contactar ainda antes do Mundial, se estiveres disponível, a gente ainda pode falar um bocadinho mais.
Sempre por vocês, sempre, porque eu ouço muito o vosso programa e para mim é um prazer.
Eu sei que tu és um da casa.
A falar técnico-tática, podíamos falar horas e horas.
Pois entramos aí para um bocadinho, nunca mais saímos, não é?
Ah, exatamente. Então, Tony, será feito dentro do restaurante a próxima vez.
Maravilha. Fica a promessa.
Está prometido.
Tony, grande abraço.
Um forte abraço a todos os portugueses.
Um abraço.
Tchau.
Obrigado, António da Silva, na nossa companhia. Ele é o novo selecionador do Mali. Nós já voltamos.
Tribuna do Mundial. Tem o patrocínio
SND. La société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna do Mundial consigo até muito perto das 23. Vamos agora dar um saltinho até aos Estados Unidos para falar com a luso-descendente. A Letícia Simões trabalha na M6, está na nossa companhia. Olá, Letícia. Salut, Letícia. Como vais-tu?
Olá à tous. Ça va. On est en plein après-midi de mon côté, en plein travail, en plein décalage horaire.
Alors, je pense que tu as assisté un peu à la conférence de presse de Didier Deschamps, non? Pour cet après-midi, pour le match de demain?
Alors, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai fait une petite infidélité aux Bleus, que je suis sur toute la compétition pour pouvoir justement tourner un reportage avec avec des supporters et une famille de supporters que j'aime aussi beaucoup faire les à côté. La Coupe du Monde, c'est pas que les footballeurs et le staff, c'est aussi les gens qui viennent soutenir, qui font les déplacements et qui viennent soutenir les équipes. Et c'est incroyable, l'ambiance est incroyable. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je n'ai pas vu Didier Deschamps.
Donc cette première expérience en Coupe du Monde, elle est spéciale parce que c'est aux États-Unis qu'il y a tout le côté américain, et où c'est vraiment parce que c'est en soi l'événement qui prime et où les gens s'approprient.
Alors c'est ma première en tant que journaliste suiveuse des Bleus. J'avais déjà couvert la Coupe du Monde en 2014 au Brésil en tant que lusophone, donc ça m'a permis de vivre là-bas et de suivre la compétition là-bas. Là c'est différent. C'est vrai que les gens se l'approprient. Je ne sais pas s'ils se l'approprient, mais on sent qu'il y a un engouement qui est quand même monté au fil des jours et des semaines. Et c'est un engouement dont on doutait beaucoup au départ. On se disait ça va être c'est trop loin, c'est trop cher, c'est 3 pays. Alors évidemment, ça reste quand même un énorme budget pour les gens qui viennent, mais on est dans la compétition, ça y est, donc on sent l'engouement ici et partout d'ailleurs.
Et en tant que suiveuse, plutôt contente finalement que la France ait fini première, parce que je crois que c'était aussi le débat de premier, deuxième, en fonction des kilomètres à rajouter si c'était deuxième. Là, on est plutôt contente de se dire on reste dans le coin.
Ouais, c'est ça. Très bonne question. Alors, on est divisé en deux parties. On est divisé en deux camps chez les journalistes français. Il y a ceux qui sont contents un peu comme moi, de rester un peu dans ce qu'on connaît et de pas faire trop de déplacements. Ça reste des gros déplacements. On fait quand même 4 heures de voiture pour venir à New York, 6 heures pour aller à Philadelphie. On change d'hôtel, il faut trimballer les valises, le matériel audiovisuel, c'est 30-40 kilos à déplacer. Et là, on se disait, bon, ça veut dire, deuxième place, prendre l'avion, aller plus loin. Et en même temps, ça nous aurait fait visiter Miami, par exemple, qu'on aurait voulu voir. Je sais que les Portugais sont là-bas, j'aurais adoré y aller. Mais bon, voilà, on est en première place, c'est déjà très bien d'être là. On fait ce qu'on connaît.
En plus, à Miami, il y avait des pastels de nattes.
Mais oui, j'ai vu. J'ai vu, on a loupé ça.
Non, mais bon, maintenant, je crois qu'ils vont à Toronto avec, mais je sais pas s'ils emmènent le Schwarzstein avec eux, mais bon, ça, on saura plus tard. Même quand on est portugais, on aime voyager. On sait que faire des Paris, Lisbonne, on le fait en même pas quoi, 12 heures.
Bon, Laetitia, c'est ça. Sur le poids sportif, je voudrais te demander aussi, comment ça se passe? Comment tu trouves déjà cette sélection des Bleus, de ce que t'as vu à ce qu'ils auront au bout?
Alors, on est ultra favoris. Ça, on peut pas le nier. C'est sûr que c'est dans toutes les bouches. Et moi, qui suis pas du tout journaliste sportive à la base, je suis supportrice, footix, on va dire. Je découvre ça avec un regard très neuf, et j'aime beaucoup poser des questions à mes collègues journalistes sportifs qui, eux, ne font ça, qui ne font que ça que toute l'année, toute leur vie. D'ailleurs, ils ont fait toutes les compétitions et ils me disent qu'en effet, on a une équipe qui est forte, qui s'entend bien. Ça, c'est très important, en fait, parce qu'il n'y a pas que le côté sportif, il y a aussi...
Tu peux le dire, ressent, une équipe moi, de malades.
Ouais, on ressent vraiment une équipe soudée. C'est des potes entre eux, en fait. Moi, je le vois sur la pelouse, quand on est à l'entraînement, on est très proche d'eux, et on se rend compte que les gars s'entendent vraiment très bien. Et ça, c'est hyper important. Donc, on sent qu'il y a vraiment une énergie très positive qui sort de là et dont ils vont se servir, en plus, évidemment, de toutes leurs compétences sportives. On a des attaquants, on a des milieux, on a des défenseurs, on a un super gardien. Enfin, franchement, on va croiser les doigts, mais c'est vrai qu'on y croit fort quand même.
Laetitia, du coup, à partir de mercredi, tu suis quelle équipe ?
Ah. Moi, est-ce que je sais pas, est-ce que tous les franco-portugais là, binationaux comme moi, ils ont ce sentiment d'être coupés en deux à chaque fois? J'aimerais bien savoir quand même.
Ah, Eric, oui. Eric, elle est coupée en deux.
C'est très dur.
Moi, alors, j'ai dit en 2016, match, j'ai déjà gagné. Finale Portugal-France, j'ai déjà gagné.
Voilà, là, ça sera la demi-finale que tu auras déjà gagné.
Voilà. 2016, j'ai été envoyée à Lisbonne pour suivre le retour des Portugais, c'était exceptionnel. Donc, j'ai vraiment laissé la France de côté et j'ai vécu mon truc de portugaise à fond. Là, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un match du Portugal, je suis très stressée, je regarde, je veux pas qu'on me parle, mes collègues, ils comprennent rien, je leur dis vous arrêtez d'attaquer Ronaldo, vous laissez mon équipe tranquille. Donc, c'est sûr que si les deux se rejoignent, j'aimerais, hein. Mais bon, il y a une partie de moi qui rentrera. C'est le jeu, hein.
Donc, attends, t'as jamais vécu en tant que journaliste France-Portugal?
Bah si, 2016.
2016, ouais. Ah oui, 2016, ok.
2016.
C'était l'Euro. En Coupe du Monde, il y avait 2004, ouais. Demi-finale. 2006, ouais. Demi-finale. Et c'était aussi exceptionnel. C'était exceptionnel à Munich, dans un grand stade. Et,
voilà. Bon, je les ai vus une fois gagner, mais...
Non, mais au moins, tu peux expliquer. Parce que moi, autour de la table, à chaque fois, ils se foutent de ma gueule. Ils disent, mais t'es obligé de choisir. T'es tout français ou t'es portugais. Mais non, tu peux pas choisir.
On peut pas.
Voilà. Merci.
Ça fait partie de notre vie, de notre histoire. On peut pas. Et puis, je trouve ça beau aussi d'avoir un attachement pour les deux cultures. Et en plus, moi, c'est assez opportuniste quand même. Mais en fait, on a deux fois plus de chances de gagner. C'est pas grave.
Ça, je leur dis pas. Mais oui.
Laetitia, merci beaucoup en tous les cas d'être passée à la tribune. Foi com muito gosto que estivemos aqui. Também podes falar um bocadinho português. Sei que falas muito bem português também, não é, Laetitia?
Claro. aqui não posso. Aqui é muito inglês, mas tenho sempre muito prazer em falar português. Obrigada.
Em que zona de Portugal é Laetitia?
A minha mãe é de Bragança e o meu pai é mais da Mielhada.
Ah, é mais para o meu lado, então.
Do centro.
Muito bem, muito bem. Laetitia, em todo caso, muito obrigado por teres passado aqui pela tribuna. Foi um prazer teres aqui na tribuna.
Obrigada a vocês.
Obrigado, Laetitia.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Letícia Simões, jornalista da M6, da nossa companhia, também fazendo-nos aqui um cucu dos Estados Unidos. Já voltaremos outra vez aos Estados Unidos para falar com o jornalista brasileiro Henrique, João Henriques, que o Marco também conhece muito bem. Mas para já, só para fechar estes 5 minutos, é a altura para bater no Roberto Martínez.
Outra bom, vez? Bom. Não, acho que já fizemos.
Vítor, tu já tinhas tido as tuas ideias todas, ou nem por isso? Ainda não tinhas
avançado as tuas ideias todas? Sim, só queria dizer uma coisa, que não, eu não critico os jogadores na nossa seleção. O que eu acho é que, por exemplo, as nossas opções em termos de banco e outras e alguns jogadores que foram convocados, o que eu quis dizer é que alguns não tinham lugar em certas seleções, é isso que eu quero dizer, mas que podem vir a ser importantes durante esta fase eliminar. O Samu Costa tem as suas qualidades, ou o Ruben Neves tem as suas qualidades. Por exemplo, o Diogo Dalot, que tem muita gente a batê-lo durante quase sempre que joga para a seleção, e para mim faz uma segunda parte, foi dos melhores em campo.
Um problema, Vítor, que tu tens é uma coisa, é que estes jogadores todos durante esta temporada quase nenhum conseguiu fazer uma época boa de A a Z, sem ser talvez os do Paris Saint-Germain. Todo o resto,
sim, e o Ruben, e o
todo
Ruben
o resto Fernandes foi complicado. O João Cancelo acabou por ser, entre aspas, despedido ao Hilal e foi para o FC Barcelona, em que era suplente. Diogo Dalot, no fim da temporada, com o Carrick, não jogava, ou jogava pouco, e jogava à direita ou à esquerda, também não permite a um jogador estar fixado num dos dois
locais. Eu acho que o Cancelo, que é uma boa ideia, é um bom exemplo. Por exemplo, no Cancelo, nós dá muito tempo que ouvimos para cá um lateral direito, agora chama-se lateral direito porque os laterais modernos fazem curva toda. O lateral está numa defesa, ou seja, antigamente era defesa direito. O Cancelo, a gente diz, é dos melhores laterais do mundo. Ele tem muitas dificuldades a defender.
Pois, ele não defende.
Tanto que a ideia do Roberto Martínez foi colocá-lo ao Ruben Neves, quer para fazer terceiro central, quer para fazer as dobras ao João Cancelo. Talvez meter o João Neves e colocar o Dalot naquela posição, sabendo que tínhamos um dos melhores extremos do mundo pela frente, que é o Luís Dias, fizesse mais sentido neste jogo.
O problema é que ele está a tentar
agora,
sempre...
Agora, o jogo também é muito fácil para nós falar.
Mas está sempre a tentar coisas. Acho que foi contra a Nigéria, em que ele acaba por utilizar o Rubén Dias, Gonçalo Inácio e o Nuno Mendes como terceiro central. Exatamente. Utilizando o Pedro Neto como pistão, aquele lateral esquerdo, e o João Cancelo do outro lado. Até achei interessante esse tipo de tática.
Uma das primeiras ideias dele foi... Só que as coisas podem não bater certo logo à primeira. Uma das primeiras... E ele é uma pessoa de ideias muito rápidas. Não bate certo, vou trocar já tudo. Obviamente que mudas a equipa para o próximo jogo para jogar com três centrais, pode correr bem, pode correr mal. E enfim,
só lá está. Eu já faz 4 anos que ele está com a seleção.
Exatamente,
não comentou nenhuma ideia.
Como é que é possível que chegamos a uma altura? Eu ouvi bem o cansaço dos parisienses, do Vitinho e tudo, mas será então? Será? És um treinador? Tens 26 jogadores, quer dizer, mais do que um dos outros anos, que antigamente era 23,
já
antigamente
era 21.
Quer dizer, que onde é que está o plano B? Tens um plano A ou um plano B? Estás a ver com o Vitinho?
Por exemplo, eu disse isso há 2 semanas quando falámos aqui no sábado, e eu disse isso há 2 semanas. Ele tem certas ideias que eu compreendo e até entendo e até admiro, só que o problema é que ele de um momento para o outro muda tudo. Ele fazia muito, quando houve jogos que no momento que não jogava, o Cancelo jogava à esquerda e o Cancelo é um jogador fruto de ter jogado muitos anos com o Guardiola, joga muito por dentro, faz muito espaço interior. E ele fazia isso e colocava o Rafael Leão para poder criar oportunidades para o Rafael Leão poder ir no 1 contra 1, fazer o que ele... E a jogada que ele fez, e o Rafael Leão nisso, quando engata, é incrível, porque ele, a última jogada do jogo quase que deu o
golpe. É que ele engata poucas vezes.
Atualmente. Ou seja, ele tenta criar situações, só que o problema... É que ele, de um momento para o outro, põe no jogo a seguir, muda completamente tudo e faz coisas completamente diferentes.
Com que sentimentos deve estar Bernardo Silva, que passa do meio-campo de 3, há um ano mais ou menos, passa para o extremo, passa para o extremo direito e agora está no banco. E é que nem entrou no último jogo. Eu, sinceramente, eu sou o Bernardo Silva, eu não sei como é que vivo isto, de titular no meio-campo, passa a titular a extremo durante 2-3 jogos e agora estou no banco
Martins,
e nem entra.
O Roberto Martins já na primeira vez que cede à pressão, só não vai ceder a uma pressão. Que é tirar o Ronaldo.
Exatamente.
C'est le mot de la fin, isto merece um CEO, não é?
Obrigado.
Vamos lá.
E onde é que está?
Sim! Já voltamos, vamos às notícias. Até já.
Tribuna do Mundial tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.